Maravilha! Neste bloco falaremos sobre o processo de comunicação. O processo de comunicação ele é composto por alguns elementos. Quais são esses elementos? Olha aqui o processo de comunicação. O primeiro é o remetente ou a fonte, o emissor, legal? Que é o elemento responsável por dar início ao processo de comunicação. Então é uma pessoa, um grupo ou uma organização que tem por objetivo transmitir alguma informação através de uma mensagem codificada. Então, o elemento aqui, ele inicia a comunicação por meio da codificação de uma ideia, da codificação de um pensamento. Depois a gente tem um outro elemento, que é a mensagem. O que que é a mensagem? É o produto físico resultante da codificação dessa ideia, desse pensamento. Ou seja, é a ideia ou pensamento que foi codificado pelo remetente. Legal? E aí entra o nosso transmissor. O que que é o transmissor? É um meio ou um aparelho que é utilizado para quê? Para codificar a mensagem. E o que que é codificar? O que que é a codificação? Você vê que a codificação, ó, ela ocorre aqui. O que que é a codificação? Para que uma mensagem seja transmitida, ela precisa ser codificada. Então, a codificação consiste em colocar essa informação em uma forma que ela possa ser devidamente recebida e compreendida pelo destinatário. Então, a codificação permite que a mensagem atravesse o canal, ó, atravesse esse canal e chegue ao receptor. Eu já vou dar um exemplo que vai ficar clarinho na sua mente, beleza? Show! Aí a gente tem o canal. O que que é o canal? É o meio. É a mídia escolhida pelo remetente, por esse cara aqui, para enviar a mensagem. Então é o veículo pelo qual a mensagem flui entre remetente e destinatário. E é esse canal, ele pode ser formal, e aí a gente está diante de um meio escolhido pela organização para transmitir mensagens relacionadas ao ambiente de trabalho, por exemplo, um e-mail corporativo, a intranet da organização, ou então informal, que se referem o quê? Aos meios espontâneos que são utilizados para transmitir mensagens e que nada tem a ver com a organização. Por exemplo, as redes sociais. Beleza? Depois temos quem? O receptor, que é um meio, um aparelho que é utilizado para decodificar a mensagem. E aí a gente tem a decodificação. Para que a mensagem seja devidamente compreendida aqui pelo destinatário, ela precisa ser decodificada. Ora, ela foi codificada, atravessou o canal e agora ela precisa ser decodificada para que esse cara entenda. Então a decodificação consiste aqui em traduzir, entre aspas, a mensagem em um significado que possa ser compreendido pelo destinatário. Então permite que a mensagem seja compreendida por ele, tá? Podem ocorrer algumas distorções aqui nesse processo de decodificação. Por exemplo, o destinatário pode não conhecer a codificação e não saber decodificá-la. Poxa, eu não conheço a forma que foi codificada. Não vou conseguir decodificar para entender. Ou então ele pode ter dificuldade em interpretar essa decodificação. Ou ele não está exatamente sintonizado no canal. O que que seria isso? Uma ansiedade, um cansaço, uma desatenção, desinteresse. E aí ele não compreende. Eu já vou dar um exemplo ilustrando isso aqui. Você vai pegar tudo. Já segura aí. E por fim a gente tem aqui, ó, o destinatário. Ou destino, que é o elemento que recebe a mensagem. É a pessoa, grupo, organização a quem a mensagem é dirigida. É o destino final da comunicação. Aí tem um outro cara que está aqui em cima, ó, que é o ruído. Então, o ruído, eles são fatores internos ou externos que podem distorcer o significado da mensagem ou provocar algum tipo de interferência no processo de comunicação. Estão vendo essas setas aqui, ó? Estão vendo essas setas? Isso indica que ele pode ocorrer em qualquer etapa do processo de comunicação. E na maioria das vezes, os ruídos decorrem do que a gente chama de barreiras à comunicação. Show? Comunicação. Maravilha. E para finalizar, a gente tem aqui embaixo, ó, o feedback ou retroação, que ele ocorre quando o destinatário da mensagem responde ao remetente para confirmar ou não confirmar o sucesso da transmissão dessa mensagem. Então ele tem por objetivo justamente determinar se a compreensão da mensagem foi devidamente alcançada ou não foi alcançada. Então o que eu estou querendo te dizer? Que o feedback ou a retroação é a reação do destinatário. Então se a reação do destinatário for inapropriada, o emissor, esse camarada aqui, o remetente, ele pode concluir que a comunicação não foi bem sucedida, tá? E aqui eu quero fazer um adendo para você, aprofundando aqui, já que a gente está aqui, não é mesmo? Um adendo aqui. Feedback ou retroação é diferente de redundância. Então, o que que acontece? A retroação, ela ocorre quando o destinatário responde à fonte, o remetente, né? Retornando. É a segunda mão da estrada, né? Foi e agora voltou. Beleza? Então é uma poderosa ajuda para eficácia, né? Para a gente verificar se foi eficaz a comunicação. Legal? Se a reação desse cara, do destinatário, não for adequada, o remetente, esse cara aqui do começo, pode concluir que a comunicação não foi bem sucedida e que então ele deve enviar outra mensagem. E isso, esse envio de outra mensagem, é o que a gente chama de redundância. Então o que que acontece? Se a reação do destinatário, né, não é adequada, então o remetente, a fonte, conclui que ela não foi bem sucedida e que ele deve mandar outra mensagem, que é o que a gente chama de redundância. Legal? E se a reação do destinatário aqui foi apropriada? Aí o remetente conclui que a comunicação foi completada, tranquilo. Legal? Então, por isso, o administrador ele deve sempre encorajar essa retroação, esse feedback, sempre que possível, e avaliar para ver se de fato, né, a mensagem que ele transmitiu foi de fato transmitida como deveria ser, tá? Então, feedback é isso aqui que vai dizer ao remetente, à fonte, se foi compreendida ou não a mensagem. E a redundância é o reenvio. Então põe aqui, ó, é o reenvio da mensagem, para superar qualquer ruído que possa ter ocorrido, né, qualquer, por conta de alguma barreira. Então a gente reenvia a mensagem para superar qualquer tipo de ruído que possa ter ocorrido, que tenha atrapalhado o processo, tá? Além disso, o que a gente precisa falar? Que tanto, né, o emissor, o remetente, a fonte, quanto o destinatário aqui, o destino, eles têm que ter algumas habilidades de codificação e também de decodificação. E quais são essas habilidades? Então, por exemplo, habilidade de codificação. Escrita, escrever, eu tô codificando algo. Escrita é uma habilidade de codificação. A fala é outra habilidade de codificação. Estou codificando algo na língua portuguesa escrita, na língua portuguesa falada. E tem que ter habilidade de decodificação. O que que seria decodificação? Leitura. Eu vou decodificar. Você não escreveu no papelzinho a mensagem? Codificou. Agora, leitura. Vou ler para ver o que, que é essa mensagem, então estou decodificando. E escuta, audição. Ora, se você me codificou falando, eu preciso escutar, ouvir. Legal? Então, habilidades de codificação, a gente pode falar que é a escrita e a fala. E de decodificação, a leitura, a escuta. E uma que pode ser tanto de codificação ou decodificação, ao mesmo tempo, o conhecimento. Ora, eu preciso, né, ter conhecimento para escrever e na hora da leitura também. Né? Atitudes e também o pensamento. São habilidades tanto de codificação quanto de decodificação. Legal? Tá bom, Stefan. Agora você pode me dar um exemplo que eu quero entender isso daí. Tá bom. Então vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar o marca-texto. Vamos usar um exemplo para contextualizar e você não esquecer mais, tá? Vamos imaginar o nosso PDF, PDF do nosso curso, tá? Então vamos imaginar o nosso livro eletrônico, nossa aula em PDF. Eu e o Stefan sou o remetente, que iniciei o processo de comunicação com o objetivo de transferir uma informação, de transmitir uma informação para você. Você é, então, o destinatário, o destino da mensagem. Então eu peguei todas as ideias, os pensamentos que estavam emergindo na minha cabeça e codifiquei em uma mensagem. Ou seja, eu transformei essas ideias, esse conteúdo, né? Essas ideias em um conteúdo devidamente esquematizado, encadeado, bonitinho, né? Em uma mensagem. Beleza? Joia? E aí, o que, que eu fiz? Eu tive que codificar. Por quê? Olha, eu transformei essas ideias em um conteúdo devidamente esquematizadinho, encadeadinho. Aí eu preciso fazer o quê? Codificar. Codifiquei essa mensagem que eu queria passar para vocês em um texto escrito na língua portuguesa. Legal. Então, codifiquei pela escrita um texto na língua portuguesa, lá no PDF. Maravilha. E utilizei o que como transmissor? O PDF. Pegou a ideia? Então, peguei a mensagem, né? Aquelas ideias, peguei as ideias que estavam emergindo na minha cabeça, transformei em uma mensagem para passar para vocês, codifiquei na língua portuguesa, criei um texto e utilizei o PDF como transmissor. Legal? A internet, o site do Estratégia Concursos, foi o canal que eu escolhi. Então, internet, o site do Estratégia, foi o canal que eu escolhi. Então, é através desse canal que a mensagem que eu quero transmitir vai chegar até você. Essa mensagem que está no PDF. Para abrir esse PDF, você precisa ter algum programa específico instalado no seu computador. Você não consegue abrir um PDF, ah, quero abrir o PDF, pum. Não, você precisa ter, por exemplo, o Adobe Reader lá para abrir o PDF. Então, esse programa é o receptor. Vai receber lá esse PDF. Aí você vai ter que decodificar a mensagem. Para isso, você precisa dominar a leitura e a língua portuguesa. Então, para ler e compreender a mensagem que eu escrevi, você precisa ler, dominar a leitura e a língua portuguesa. Só que nesse momento da decodificação, eu disse que podem ocorrer alguns problemas. Por exemplo, pode ser que você seja francês ou japonês e não domine a língua portuguesa. Lembra? O destinatário não conhece a codificação e não sabe decodificá-la. Ué, você é francês, como é que você vai ler português? Ou então, pode ser que você domine a língua portuguesa, mas mesmo assim está com dificuldade de interpretar a mensagem devido a alguma palavra muito, sei lá, diferente, técnica que eu tenha utilizado. Então, o destinatário tem dificuldade de interpretar essa codificação. Alguma palavra muito difícil. Ou ainda pode ser que você está com muito sono lá, está muito cansado, não está prestando atenção na leitura, no que você está lendo. O destinatário não está sintonizado no canal. Podem ocorrer aqui. Legal? Pode ser também que ocorra algum ruído durante esse processo. Por exemplo, pode ser que o site do Estratégia, o canal, esteja em manutenção e você não consiga fazer o download do PDF. Ou pode ser que a linguagem utilizada tenha sido muito técnica, impediu aí a compreensão da mensagem. E por fim, tem o feedback. O que é o feedback? Ocorre quando você, meu querido aluno, me envia uma mensagem no Instagram, no fórum de dúvidas, né? No e-mail, um feedback no site, um elogio no curso, dizendo que a aula foi muito boa e que você conseguiu assimilar todo o conteúdo. Então é por isso que o seu feedback é fundamental para a gente, para os professores, porque é através dele que a gente consegue saber se você está, de fato, conseguindo compreender a mensagem que a gente está enviando. Legal? Então a gente tem esse processo de comunicação. Maravilha! Só que agora eu quero que você preste atenção em uma coisa. Fica ligado. Nossa, Steph, é a mesma coisa? Não. Olha só. Consegue notar as diferenças? Então, beleza. Então eu vou te ajudar nisso daqui, tá? O que acontece? O processo, né, de comunicação, ele pode ser cobrado de uma forma um pouquinho diferente na sua prova, tá? Por quê? Alguns autores, eles aglutinam os elementos, olha só, eles aglutinam os elementos remetente e transmissor. Então eles pegam esses dois aqui, ó, remetente, ó, roxo não ficou bom, né? Verde aqui, ó. Aglutinam remetente e transmissor e chamam apenas de emissor. E aí só vai direto para codificação. Porque aglutinaram remetente e transmissor e foi direto para codificação. E ao mesmo tempo eles aglutinam destinatário e receptor e chamam simplesmente de receptor. Legal? Então a gente teria essa visão 2 aqui do processo de comunicação. Em vez de remetente, transmissor e canal, e a codificação ocorrendo aqui, né? Praticamente em paralelo, a gente teria emissor, direto, codificação e canal. Aí aqui decodificação e receptor, porque aglutinou o receptor com o destinatário e aglutinou o transmissor com o remetente, tá? O mais curioso, para você ver como a vida não é fácil, o mais curioso é que o próprio Chiavenato, em uma obra, utiliza essa primeira classificação, tá? E em outra obra, ele utiliza essa segunda. Então nem ele mesmo sabe qual que ele prefere. Então, fica ligado por quê? Porque o termo receptor pode aparecer aqui na sua prova como um meio, um aparelho utilizado para decodificar a mensagem, ou pode se referir simplesmente ao destinatário, ao elemento que recebe a mensagem. Então, sempre que você se deparar com esse termo aqui, ó, receptor, você tem que compreender que contexto que ele está sendo inserido. Ele pode se referir ao meio decodificador, visão 1, ou ele pode se referir ao destinatário, ao destino. Inclusive, né, por questões mais didáticas, né, para acompanhar da maneira que os assuntos aparecem, a gente vai utilizar muitas vezes o termo receptor como sinônimo de destinatário, destino, tá? Então, o receptor, então você reconhece aí como destinatário, destino. Legal? Tá. Então você deve ter sua mente aberta. Para quê? Receptor. O que é o receptor? Quem que é o receptor? Ah, aqui ele está falando que é o destinatário destino. Ah, o receptor, não sei o que, utilizado para decodificação. Opa, tá falando do meio. Mesma coisa ocorre aqui com, né, o transmissor, ele acaba sendo aglutinado e vira aqui emissor-fonte. Ali a gente não tem tanto esse problema. O maior probleminha é com a palavra receptor, que ora vai aparecer como destino, destinatário final da mensagem, e ora como meio, aparelho utilizado ali na decodificação. Legal? Show! Stefan, mas será que eu vou conseguir? Vai, olha só como você vai conseguir identificar. Presta atenção, ó. A comunicação tem aplicação em todas as funções administrativas, mas é particularmente importante na função direção. Perfeito. Ela envolve o intercâmbio de ideias, informações e pensamentos. O processo de comunicação envolve os seguintes componentes. Aí você vai ver, ó. Fonte. Opa. Transmissor. Canal. Receptor. Destino e ruído. Então a gente tem a letra B aqui. Beleza? Então usou fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Ó. Usou essa primeira. Fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Beleza. Chefe, nada a ver. Celular, nada a ver. Remetente, conteúdo... Envelope, não. Mensagem, foto, dados, não. Olha a outra. De acordo com o que é Venato, a comunicação constitui um processo composto de alguns elementos. Emissor ou fonte, transmissor ou codificador, canal, receptor ou decodificador e destino. Aí ele pergunta, estão corretas quais? 1, 2, 3, 4, 5. Todas. Então, o que, que ele utilizou aqui? Ó? Emissor ou fonte. Cadê? Emissor ou fonte. Fonte. Joia. Depois ele utilizou o quê? Transmissor ou codificador. Tá aqui. Depois ele utilizou canal. Depois receptor. E depois ele utilizou o destino. Receptor ou decodificador, né? E destino. Utilizou a visão 1 também. Maravilha? Tá vendo que você vai conseguir tranquilamente? Olha mais uma, ó. Assinale a opção que indica os 6 elementos fundamentais do processo de comunicação. Então, vamos lá. Questão aqui, ó. Fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Mais uma vez, a primeira classificação. Por quê? Porque é a mais completa. Né? Sabendo essa daqui completona, sabendo que o receptor pode aparecer aqui como o meio ou como destinatário final, maravilha, você mata todas. Olha a outra aqui para você ver. Ó. A comunicação é um processo necessário dentro das organizações para o qual se deve estabelecer um canal efetivo e transparente a fim de obter resultados positivos. Assinale a alternativa que indica a ordem correta dos elementos do processo de comunicação. Então, olha lá. O que, que ele trouxe aqui? Ó? Emissor, canal... Opa! Emissor, canal, mensagem e receptor. Agora você consegue ver que ele utilizou a segunda classificação. Emissor, canal, mensagem e receptor. Ó. Emissor, canal, a mensagem e o receptor. Então você consegue ver, ó, FGV, visão 1, FGV de novo, visão 2. Então a banca ela pode utilizar a primeira ou a segunda visão, essa ou essa. E você vai conseguir certamente identificar, porque você vê lá, ó, receptor, canal, emissor e ruído, aí você já consegue ver que não, né, que ele está pedindo a ordem. Então, receptor está no final. Ah, emissor, canal, mensagem, redundância? Não, é o receptor. Então, não é difícil de você acertar. Vou trazer mais uma questão. O processo da comunicação nas empresas, segundo os Robbins e Descens, é composto por 7 partes. Elas funcionam de forma integrada com o objetivo de evitar bloqueios ou desvios nesse fluxo. Selecione a alternativa correta da descrição dos componentes desse fluxo informacional. Então, vamos lá. Emissor, decodificação, receptor, mensagem, tratamento, armazenamento, nada a ver. Fonte, processo, decisório, nada a ver. Fonte de comunicação, codificação, mensagem, canal, decodificação, receptor e feedback. Beleza. Beleza. Segunda classificação, né? Fonte, codificação, mensagem, o canal, a decodificação, o receptor e o feedback. Segunda visão que a gente viu. Ó, segunda visão. Fonte, né? Beleza? Fonte, codificação, mensagem, canal, decodificação, receptor e o feedback. Beleza? Então elas podem passear por qualquer desses dois. Vamos ver mais uma aqui, ó. Vamos ver mais uma. A todo momento, seja no âmbito laboral, acadêmico, social e em família, temos que conviver, ver e lidar com outras pessoas. Beleza? A maioria das nossas ações para com os outros e vice-versa são atos de comunicação, sejam verbais ou não. Segundo Chiavenato, a comunicação é o processo de transmitir a informação e compreensão de uma pessoa para outra. Se não houver essa compreensão, não ocorre a comunicação. Se uma pessoa transmitir uma mensagem e esta não for compreendida pela outra pessoa, a comunicação não se efetivou. Com relação à comunicação, marque V para verdadeira e F para falsa. Então vamos lá. O processo de comunicação funciona como um sistema aberto em que ocorre certa quantidade de ruído. Beleza. Este ruído seria uma perturbação indesejável que não tende a deturpar, distorcer e alterar de maneira imprevisível a mensagem transmitida. Nada a ver, né? De fato, funciona como um sistema aberto em que ocorre ruído. Contudo, diferentemente do que ela está dizendo aqui, o ruído é uma perturbação indesejável que tende sim a deturpar, distorcer e alterar de maneira imprevisível a mensagem. Então tá F. Falsa. O transmissor, olha lá, o transmissor é o equipamento. Beleza? Cadê? Vamos para a próxima. O transmissor é o equipamento situado entre o canal e o destino, que decodifica a mensagem para os destinos. Entre a mensagem e o destino está quem? Entre a mensagem, né? Cadê? Ele disse aqui entre o canal, né? Entre o canal e o destino está quem? O receptor está entre o canal e o destino. Então é o receptor. Ó. É o receptor. Que é o equipamento entre o canal e o destino que, né? Que de fato aqui decodifica a mensagem. Legal? Então tá F também. Falsa. Legal? O transmissor, ele codifica. O receptor decodifica. A comunicação é feita por um processo composto de 5 elementos. Olha lá. Emissor, transmissor, canal, receptor e destinatário. Isso mesmo. Então, emissor, transmissor, canal, receptor, destinatário. Então, ele utilizou a primeira aqui, né? Emissor, você vê que ele utiliza o termo aqui, né? Justamente, o emissor, fonte, remetente, transmissor, canal, receptor e destinatário. Maravilha. Você vê que aqui ele, aqui a gente pode chamar de emissor aqui e aqui também de emissor, beleza? Aqui a gente não tem grandes problemas, certo? Então, verdadeira. Vamos ver a outra. Entende-se por ruído de comunicação qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da fidelidade da comunicação de uma mensagem, seja sonora, visual ou escrita. De fato, ruídos, então, são fatores justamente internos ou externos que podem distorcer o significado ou provocar algum tipo de interferência. O receptor, opera as mensagens emitidas pela fonte no sentido de codificá-las, isto é, transformando-as em formas adequadas ao canal. O receptor, ele opera as mensagens emitidas pela fonte no sentido de decodificá-las. Decodificá-las para que a mensagem seja devidamente compreendida pelo destinatário. Então, receptor decodifica. Vamos voltar lá para ver. Nunca é demais ver, ó. Receptor decodifica. Quem codifica é o transmissor. Legal? Então tá errado aqui. Mais uma aqui, ó, embaixo. No processo de comunicação, o destinatário é a pessoa, coisa ou processo para qual a mensagem é enviada. Isso aí. Verdadeiro. E aí a gente tem o quê? VFV. E de estratégia. E mais uma para a gente matar esse assunto. A comunicação é feita por um processo composto de 5 elementos. Baseado nessa afirmação, assinale V para verdadeiro e F para falsa. Emissor é a pessoa, coisa ou processo que emite a mensagem para alguém. Beleza, esse é o emissor. O remetente, a fonte. Transmissor ou codificador é o equipamento situado entre o canal e o destino. Isto é, que decodifica a mensagem para o destino. De novo, ele quis pegar aqui, né? Porque não é o transmissor, né? É o, aqui justamente, o deco... Ó. Entre o canal e o destino. É o decodificador. Ou então, né? Ele chamou de codificador, decodificador... Ou transmissor, não, ou receptor. Receptor ou decodificador. Ó, vamos olhar lá de novo. Decodificador ou receptor, que está entre o canal e o destino. Você vê que ela gosta de confundir esses dois, né? Então, tá falsa. Receptor ou decodificador é o equipamento que liga a fonte ao canal, isto é, que codifica a mensagem emitida pela fonte para torná-la adequada ao canal. Errado. É o transmissor ou codificador. Então aqui, ó, basicamente para a gente ficar mais bonitão, ó, é o transmissor ou codificador que liga a fonte ao canal, que codifica a mensagem. Por sua vez, é o receptor ou decodificador que está entre o canal e o destino, que decodifica a mensagem, tá? Então ele inverteu os conceitos aqui. E por fim, destino é a pessoa, coisa ou processo para o qual a mensagem é enviada. Verdadeiro. Então, VFFV. Maravilha? Então, para a gente concluir esse assunto, eu quero que você fique ligado no seguinte, tá? Conforme você pôde notar aqui, o processo de comunicação vai poder aparecer na sua prova de várias maneiras diferentes. Você viu? Conseguiu ver nas questões que... Que hora aparece ruído, hora aparece a mensagem dentro, cadê? Teve uma hora aparece a mensagem, hora não aparece o ruído, hora aparece o feedback. Então você tem que ficar, ver o seguinte, que eu quero que você entenda aqui. Sempre, sempre, pelo que a gente pode ver, tão presentes nas questões quem? Sempre tão presentes nas questões... Cadê? Vou colocar aqui pra gente, ó, pra ficar mais fácil. Sempre tão presente nas questões o remetente, a fonte. Deixa eu ir lá no processo que é mais fácil. Sempre tão presentes nas questões, como a gente pode ver, é um compiladão aqui que eu vou fazer agora com você. Sempre tá presente aqui, ó, o remetente, a fonte, o emissor, que é quem inicia o processo de comunicação, aí ele aparece como remetente, fonte, emissor, beleza? Quem mais que está sempre presente? O canal, que é o meio, e o destinatário, que recebe a mensagem. Aparece com que nome? Destinatário, destino ou receptor. se levar em conta a outra visão, a visão 2. Esses três, eles estão sempre presentes. Tem que ter um remetente, tem que atravessar um canal e tem que ter um destinatário, tá? Os outros elementos vão variar de acordo com o posicionamento da banca. E o que mais você tem que observar? Que ruído, feedback e mensagem, ora vão aparecer, ora não vão aparecer. Então, o que eu quero que você entenda para você estar 200% preparado? Que você tenha essa visão geral, global, do processo de comunicação, dos diversos tipos de abordagens, dos elementos. Assim você não vai ser surpreendido, você não vai decorar só aquela coisa, é isso e acabou, e na hora que aparece uma coisa diferente você fica inseguro e não vai saber responder. Não, não vai acontecer. Porque entendendo o global, o geral, você vai ter plenas condições lá, mantendo a mente aberta, de identificar. Opa, não apareceu a mensagem, tudo bem, não é sempre que ela aparece. Nem o ruído, nem o feedback. Ah, mas o remetente? Fonte? Emissor? Tá. O canal? Tá ali também. O destinatário, destino, né? Ou então, se aparecer aqui, receptor, tem que aparecer também. E os outros? A banca, ora traz, ora não traz, ora traz da visão 1, ora traz da visão 2. Então eu tenho certeza que com isso você vai estar 250% preparado para responder qualquer questão de prova que aparecer de processo de comunicação. Beleza? Com isso então a gente encerra esse bloco. Nos vemos no próximo bloco. Valeu!